Seja bem-vindo à Conversa Capital. Esta semana recebemos a Ministra da Justiça, Francisca Vanduna. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si, neste momento, capital em Portugal?
Eu é que agradeço a enorme oportunidade que me deram de estar aqui convosco e de, ao vivo, de alguma maneira, expressar não só algumas ideias que tenho sobre a justiça, como, fundamentalmente, aquilo que tenho feito na área governativa da justiça. A primeira pergunta que me faz é, de facto, uma pergunta muito interessante. O que é para mim capital? O maior dos capitais, para mim, é o capital humano. Eu diria que, independentemente de outras dimensões que o capital possa ter, nós começamos, obviamente, as pessoas da minha geração, quando falam do capital, referem-se sempre ao capital na perspectiva económica, recordam-se da economia, recordam-se de Marx e do capital, e têm depois a memória do mais recente, que tem a ver com o capital associado à criação de à economia, à criação de riqueza. Mas, para mim, a grande riqueza, o grande capital das nações é, efetivamente, o capital humano.
E é esse que às vezes faz falta, nomeadamente em alguns sítios, para que os processos decorram com mais celeridade. No que diz respeito à justiça económica, Sra. Ministra, sabemos e há estudos que comprovam que o sistema de justiça eficiente contribui também para um crescimento e para o desenvolvimento do país. No que diz respeito, por exemplo, à execução de uma dívida, a média que existe atualmente é de 47 meses. E consta também que 70% das pendências correspondem a execuções. Atualmente, fruto também de uma melhoria do ambiente económico, há menos ações a entrar e isso também permite resolver com mais celeridade estas pendências. Mas, mesmo assim, o Banco de Portugal, num estudo que fez recentemente, considera que seriam necessários 2 anos e 3 meses para, sem entrarem mais nenhumas ações, mais nenhum processo de cobrança de dívidas, ultrapassar este impasse. Por isso, relativamente a esta questão das execuções, gostaríamos de saber quando e como pretende resolver este problema.
A questão das execuções é uma das questões no grande universo de problemas que a justiça portuguesa enfrenta. Mas é indiscutível que o fator tempo associado ao fator custo são claramente os dois maiores desafios que a justiça portuguesa hoje tem. E disse bem, as execuções são de facto o segmento mais significativo do ponto de vista processual. Nós, cerca de 1.100.000 processos judiciais, 70% são execuções, sendo certo que são também a espécie processual que tem mais tempo, cujo tempo de resposta é mais longo. E é por isso que é preciso ter um plano muito ambicioso de intervenção nessa área, no sentido de permitir que as coisas avancem a um ritmo diferente. Como sabe, neste momento, as execuções, a pendência do ponto de vista das execuções baixou significativamente. E mais, temos um enorme aumento da capacidade de resolução anual dos processos executivos. Os processos executivos têm, em primeiro lugar, um problema que não se coloca no tribunal, mas que é anterior. Como sabe, a discussão sobre a justiça económica entre os tribunais e os economistas é longa. A teoria económica considera que a morosidade dos tribunais afeta o desempenho da economia. Os agentes do judiciário consideram que são os problemas da economia que afetam os tribunais. E, portanto, desde logo nós teremos que fazer uma análise que começa na economia e passa para os tribunais. E é por isso, sim, é exatamente por isso que o Ministério da Justiça se envolveu com o Ministério da Economia em todas as matérias que têm a ver com a justiça económica. Existe um grupo de trabalho em permanência que tem a seguinte missão. Tem a missão de monitorizar mensalmente o volume de execuções, a missão de verificar tribunal a tribunal quais são os tribunais onde subsistem dificuldades, porque, como sabem, em 2014 houve a criação de múltiplas estruturas especializadas só para lidar com execuções. Mas, como compreenderão, uma coisa é criar especializações e outra coisa é especializar agentes para trabalhar com. E depois, a terceira coisa é criar métodos de organização das secretarias que sejam mais adequados ao trabalho específico que aqueles processos exigem.
Portanto, não haverá nada de excepcional. O que está a ser feito é o que vai continuar a ser feito para continuar a reduzir as pendências, é isso?
Neste momento, o aspecto mais importante que importa aqui assinalar é que muitos dos processos executivos não correm nos tribunais. recorrem nos agentes de execução. E havia uma grande indiferenciação, porque o sistema não permitia perceber quais eram os processos que estavam nos tribunais a aguardar decisão dos tribunais e quais eram aqueles processos que estavam nos agentes de execução. No princípio do ano foi introduzido um mecanismo que permite perceber o que está nos tribunais e o que está no agente de execução. E, por outro lado, nós reforçamos os poderes da CAAJ, que é a comissão que faz o acompanhamento dos agentes de execução, no sentido de termos uma fiscalização mais ativa da sua atividade e de prevenirmos situações de estrangulamento. Os processos de execução, neste momento, estão todos desmaterializados, conseguiu-se isso. Os agentes de execução têm todos acesso, e conseguiu-se este ano uma outra coisa, que é uma coisa importante, que era, enquanto os agentes de execução tinham, por exemplo, tinham acesso a todas as bases de dados públicas relativas a bens para pesquisa de bens, os oficiais de justiça não a tinham. O que fazia com que os processos que estavam nos tribunais a cargo do que tinham como agentes de execução oficial de justiça fossem bastante mais morosos. E, portanto, neste momento, eles têm todos acesso a todas as bases de dados públicas que permitem a informação sobre bens e, obviamente, estão a trabalhar em pé de igualdade. Há um outro aspecto que eu queria aqui referir e que é este. É que a taxa de culpabilidade ao nível das execuções é de 4%. Isto significa o quê? Isto significa que provavelmente têm razão as pessoas que dizem que o grande problema estava na economia. Porque quando se vai tentar, quando nós temos 71% de processos executivos a nível, considerando a globalidade dos processos pendentes, e quando vamos executar e apenas conseguimos nesse universo de cerca de 700 mil processos uma taxa de cobrabilidade na ordem dos 4%, isso significa que efetivamente há dificuldades muito grandes na economia. E o que é que nós estamos a fazer nessa matéria, independentemente da outra questão do capitalizado, que falaremos a seguir? Nós estamos a trabalhar, e hoje tivemos já uma primeira reunião, no sentido de envolvermos um conjunto de entidades, o Banco de Portugal, o Instituto do Consumidor e outras entidades que tenham a ver com o consumo, relativo para trabalhar, fazermos um trabalho de análise no que diz respeito à problemática do endividamento das famílias. No que diz respeito ao processo em si, eu diria que neste momento nós temos provavelmente, do ponto de vista comparativo e em termos de quer de métodos de organização das secretarias, quer do ponto de vista da desmaterialização, quer do ponto de vista da identificação dos bens, quer até do ponto de vista da venda, como sabe, introduziu-se o leilão eletrónico, o que assegura maior transparência aos sistemas de vendas e permite vender mais rapidamente. Eu penso que as coisas estão criadas todas as condições para que haja, de facto, no final deste ano, um turning point.
Sr. Ministro, em relação ao endividamento das famílias, que medidas é que é possível tomar aí para resolver essa questão, ou pelo menos para minimizá-la?
Nós estamos a estudá-las. Nós, neste momento, basicamente, aquilo que fizemos foi uma reunião muito ampla, envolvendo não só pessoas que trabalham, que são académicos e que trabalham nessas matérias, trabalham e escrevem sobre essas matérias, como pessoas ligadas ao Banco de Portugal, ao Instituto do Consumidor, à DECO, portanto, instituições quer públicas, quer privadas, que conhecem o problema do endividamento das famílias de uma maneira muito próxima. E a nossa lógica é percebermos exatamente o que está a passar e em articulação, seguramente, em princípio, até com o Ministério da Economia e, eventualmente, com o Ministério das Finanças, adotarmos as providências que nos pareçam adequadas. Nós, de facto, há vários modelos de resposta, como, por exemplo, conselhos de consumidores, situações de avisos, de alertas precoces que seja possível dar a consumidores que se perceba que estão em situação de endividamento e que estão em risco de passar, se me permite a expressão, de ver agravada a sua situação. E, portanto, a lógica é encontrarmos mecanismos que permitam precocemente identificar situações de consumidores que estejam em risco de deixar de poder cumprir as suas obrigações e, relativamente a esses consumidores, encontrar modelos de acompanhamento e modelos de reestruturação das dívidas que já tenham.
Esse sistema que a Sra. Ministra fala será ao ponto de, por exemplo, para uma pessoa que está em risco, esse risco iminente de não ter capacidade para cumprir as suas obrigações, ser impedido, por exemplo, fazer um novo crédito, ou seja, haver uma proibição mesmo?
Eu não tenho uma resposta acabada para isso. Uhum. A hipótese que me sugere parece-me excessivamente agressiva. Mas eu penso que é, por exemplo, possível encontrar um mecanismo que permita publicitar junto das entidades que normalmente concedem crédito a situação daquela pessoa, para que essas entidades possam fazer uma avaliação mais adequada. E depois, eventualmente, nas situações em que as entidades estão devidamente alertadas e, não obstante isso, concederam créditos, tendo a perfeita percepção de que as pessoas a quem estavam a conceder o crédito não tinham objetivamente condições para o resolver, eventualmente haver alguma penalização dessas entidades no que diz respeito à recuperação dos respectivos créditos.
Sim, eu ia lhe perguntar, era relativamente e continuando nesta temática das famílias, no pacote das insolvências, digamos assim, também houve uma alteração, que foi, efetivamente, o PER, que era para as empresas e que se estendia às famílias, deixou de o ser e passa a haver um mecanismo específico para as pessoas singulares. O que é que efetivamente muda? Portanto, quando chegamos já ao ponto em que já há uma declaração de insolvência, portanto, aqui já estamos numa outra fase do problema.
As alterações que foram feitas são essencialmente alterações que se prendem com a diferença, obviamente, de ambiente em que se está a trabalhar. Não faz nenhum sentido haver uma assembleia de credores, por exemplo, quando se está a discutir um PER relativamente a uma pessoa singular, portanto, pessoas singulares.
Não há uma mudança substancial.
Aligerou-se. Basicamente, exato, o que se fez foi aligerar o PER, retirando dele todas as componentes que, de alguma maneira, estão associadas a uma estrutura, um modelo diferente de organização, uma estrutura empresarial. Basicamente foi isso que foi feito.
Diga uma coisa, em relação ainda a essa matéria, muitas vezes acontece que as pessoas entram num plano de pagamentos, ou seja, vão entrar num plano de pagamentos, mas depois há questões essenciais, muitas vezes as dívidas prendem-se com as empresas de comunicações, de água, de eletricidade, etc. As pessoas, durante esse período, terão direito a manter esses serviços?
Sim, é justamente uma das novidades é que se assegura a manutenção dos serviços essenciais e que isso, de facto, passa no elenco de serviços essenciais, integrou-se, obviamente, com a continuação do fornecimento da água, da eletricidade e de telecomunicações. Portanto, isso está, de facto, abrangido, de forma a impedir que nesse processo as pessoas acabem na prática por ver altamente degradada a sua situação.
Têm apostado muito ao nível dos sistemas informáticos, nomeadamente do acesso de vários operadores às bases de dados públicas. Os advogados têm levantado essa possibilidade de eles próprios também poderem ter acesso direto às bases de dados públicas, como acontece com os agentes de execução, como vai acontecer com as administrações judiciais. Será possível que isso venha a acontecer?
O acesso às bases de dados públicas é possível, obviamente, pelos senhores advogados já neste momento. Elas são públicas.
Não é direto.
A sua natureza, exato, a sua natureza faz com que, pronto. E nós neste momento não temos essa previsão. Porquê? Porque os acessos que estamos a estabelecer são no quadro do sistema de tramitação processual dos tribunais. A definição dos acessos é orientada funcionalmente para certos resultados. Em princípio, nós estamos quando garantimos o acesso ao agente de execução, garantimo-lo porque é a função dele fazer a identificação dos bens. Essa é a função dele. E, portanto, esse acesso é um acesso que decorre de uma necessidade específica funcional que está identificada. Mas, obviamente, nós veremos com os seus advogados, mais tarde, se sim ou não, se justifica que eles tenham, que haja um acesso automatizado. Não me repugna essa ideia, que os senhores advogados possam, eventualmente, num acordo com o Ministério da Justiça e num quadro de interligação de sistemas, vir a ter acesso automatizado também a algumas bases dados que careçam mais no exercício funcional.
Os administradores judiciais consideram que é uma medida muito importante, já está praticamente no terreno, falta uma portaria e falta operacionalizar os meios técnicos. Quando é que isso acontecerá?
A portaria que permite aos administradores judiciais ter acesso às bases de dados, eu diria que já foi para a publicação. Portanto, e operacionalização no terreno, nós não editamos portarias sem termos a garantia de que, do ponto de vista operacional, as coisas estão prontas no terreno.
Uma outra alteração que veio, de certo modo, facilitar, nomeadamente a questão das penhorias, foi o leilão eletrónico. Há uma ação agora em tribunal, a Associação Portuguesa de Estabelecimentos de Leilão, que considera que, efetivamente, a ordem dos licitadores e agentes de execução que não têm legitimidade capacidade para gerir esta plataforma. Pretende levar esta questão jurídica realmente à discussão em tribunal ou se tentará aqui, de alguma forma, resolver pelo diálogo esta situação?
O Ministério da Justiça procura sempre resolver as questões pelo diálogo. Mas há, de facto, neste caso, como sabe, há uma ação judicial já interposta. E, portanto, não foi o Ministério da Justiça que tomou uma iniciativa nesse sentido. Aliás, nem sequer foi abordado previamente à instauração dessa ação judicial. E, portanto, há uma ação judicial a ocorrer. Nós aguardamos o desfecho dessa ação judicial, sem prejuízo, obviamente, de falarmos com os representantes das associações de leilões. Mas, obviamente, neste momento as coisas assumiram um cariz e passaram para um canal que não é propriamente o canal da negociação. Não é?
Mas, do ponto de vista jurídico, realmente a forma como foi criada esta gestão do leilão eletrónico e a atribuição aos solicitadores está correta e, portanto, não há nada...
Do ponto de vista do Ministério da Justiça, nós não identificamos naquilo que foi feito já no âmbito do nosso mandato, nenhum ato que seja suscetível de impugnação por violação de lei ou por pôr em causa a legislação anterior. É o que lhe posso dizer.
E a questão da transparência do processo também lhe parece adequada? Ou seja, no fundo, nós temos aqui a mesma entidade a fazer a gestão e a receber a reclamação. Sob esse ponto de vista, é uma situação a manter-se também?
Eu diria que nós podemos sempre melhorar as coisas. Uhum. Portanto, nós podemos sempre melhorar. Mas eu devo dizer que a passagem do modelo de grande opacidade, em que ninguém sabia o que havia.
Carta fechada.
Carta fechada. Quem eram, efetivamente, as pessoas, quem eram os interessados e os termos reais em que as vendas se faziam, para um outro modelo, em que o sistema é totalmente aberto, em que se sabe quais são as propostas e quem as apresenta, é um passo importantíssimo. E, portanto, nessa medida, eu sou a favor de todos os passos que introduzam maior transparência no sistema.
Há uma outra questão que tem falado muito sobre ela, ainda recentemente no Parlamento falou, que tem a ver com a especialização dos tribunais administrativos e fiscais da primeira instância, nomeadamente com a implementação dos juízes administrativos e sociais e também com os juízes de execução e de recursos contra a ordem nacionais. Quando é que isto avança e como? Ou seja, quem são estes juízes? De onde é que eles vêm? Como é que vai pôr isto no terreno?
Eu percebo a sua pergunta e obviamente a pergunta está associada à ideia de que os efetivos atualmente existentes não serão compatíveis com uma lógica de especialização.
Dir-me-á, Sra. Ministra.
O que eu lhe posso dizer é que atualmente está na primeira instância da jurisdição administrativa fiscal cerca de 133 magistrados, que entrarão no sistema aproximadamente mais de 70 magistrados. Portanto, há um grupo que entra agora de 30 e qualquer coisa e depois entrarão mais 40 e tal, penso 47, em 2018. Pronto, o que significa, o que lhe posso dizer é que, do ponto de vista global, há um incremento de 53% do número de efetivos na primeira instância nos próximos 2 anos. Isto vai permitir, obviamente, uma outra capacidade de resposta, mesmo que os efetivos sejam novos e possam tenham necessariamente de ser afetos a tarefas de menor densidade, de densidade técnica ou complexidade jurídica. Por essa razão, não tenho uma preocupação relativamente à questão da especialização.
E consegue, por isto, funcionar até ao final do ano? Com este reforço?
Não se trata do Ministério da Justiça dizer. O Ministério da Justiça o que vai fazer é permitir, por diploma legal, que essas especializações sejam criadas. E depois será o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, em função do volume processual, portanto, em função das áreas e do volume processual ou até da complexidade dos contenciosos que existirem em certos tribunais, que vai definir quais são os tribunais onde haverá efetivamente especializações. Ou seja, nós remetemos para os conselhos essa gestão, que deve ser uma gestão mais próxima, mais local, um bocadinho mais casuística. A minha expectativa é que, de facto, temos tudo pronto do ponto de vista de reformas administrativas, está tudo pronto. Aguardamos que possam surgir do debate público ainda ideias que possam eventualmente serem ainda incorporadas e no final do ano esperamos ter esse pacote próximo para no princípio do próximo ano entrar em processo legislativo. Essa é a previsão mais razoável, se assim se pode dizer.
As equipas especiais de juízes que também pretendem criar, para os tribunais administrativos e fiscais? Quando é que estarão em funções?
Estarão na mesma altura. Porque nós vamos agora, nós estamos em...
Só no próximo ano é que isso acontecerá. Os tribunais administrativos e fiscais estão identificados como outro grande problema em termos de dependências, e até a criação destas equipas especiais. A dinamização da arbitragem tributária poderia ser uma resposta a isso. O Presidente do Supremo Tribunal Administrativo defendeu recentemente a possibilidade de transferência de processos custos para as partes, para a arbitragem. Faria-lhe sentido?
Eu ouvi com muita atenção a proposta do Sr. Presidente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos Fiscais e Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, que é uma pessoa até por quem eu tenho, aliás, enorme, enorme consideração. Aquilo que penso é que nós temos neste momento uma delimitação de campos entre a arbitragem e os tribunais convencionais. E, portanto, os tribunais convencionais devem procurar resolver os seus próprios problemas através dos seus próprios meios. A arbitragem é um meio alternativo, é uma forma diferente de abordar a questão da composição de litígios. Os litígios que foram alocados aos tribunais e que as partes quiseram apresentar aos tribunais devem ser decididos nos tribunais. Do meu ponto de vista, o caminho que se deve seguir é criar condições para que os tribunais terminem com essa acumulação que hoje existe. Pronto. E é importante salientar, aliás, que do ponto de vista da Direção Administrativa e Fiscal, que entre 2015 e 2016 as pendências foram reduzidas em cerca de 4%, sendo que há uma redução bastante significativa nos tributários.
A redução
não será propriamente. Na jurisdição comum, sim. Nos administrativos, não.
Para fecharmos aqui um bocadinho este ciclo das execuções e voltando um pouco ao início, o Sr. Ministro dizia-nos que queria, no final do ano, no fundo, ter um turning point desta matéria. O que é que seria o ideal em termos de resolução de cobrança de dívida, o tempo para a resolução de cobrança de dívida? O que é que quer atingir?
Estamos
com 47 meses, não é?
Estamos com 47 meses. Eu diria que expectável para as pessoas, para a normalidade das pessoas, é que um processo deste não demore mais do que um ano. E até que em alguns casos o tempo seja inferior a esse. Pronto. Eu não tenho a ambição de fazer isso no próximo ano. Mas aquilo que pretendo fazer é um plano a prazo, que obviamente poderá ou não ser seguido pelas pessoas que me sucederem depois neste lugar, que é, eu acho que o Estado tem que assumir um compromisso e um compromisso sério relativamente ao tempo médio dos processos. E é preciso estabelecer metas e dizer, nós vamos tentar fazer, vamos utilizar todos os meios no sentido de, em 2019, reduzirmos estes prazos que hoje são de 47 meses, por exemplo, para metade, e eu admito que seja possível no final de 2019 ter isso, e admitir que nós em 2021 ou 2022 tenhamos um prazo já muito próximo do ano e meio. Nós estamos a fazer tudo nesse sentido.
Relativamente ao capitalizar e à questão das insolvências, olhando para a legislação que foi elaborada, percebe-se que há uma tentativa e um esforço de fazer com que as empresas não cheguem ao ponto da insolvência e, portanto, que haja mecanismos para evitar essa situação. E o credor é muito impulsionado a renegociar a dívida. Acontece que o Fisco e a Segurança Social, que também são credores, continuam a aparecer com direito ao pagamento integral da sua dívida. Porquê é que isto se mantém assim? Há a possibilidade de existir aqui uma alteração ou não, Sra. Ministra?
O programa Capitalizar, justamente, é um programa que agrega todas as áreas governativas que podem ter influência na resolução desse bagulho problema que tem a ver com a reestruturação do tecido empresarial. E as finanças e a Segurança Social são também chamadas a esse processo. E também as finanças e a Segurança Social participaram nesse processo, admitindo, por exemplo, que relativamente às situações, relativamente ao RER, que é o novo instituto que agora foi criado, que uma vez depositado e desde que esse depósito correspondesse um número significativo de credores, que tivessem as prerrogativas que têm os credores no processo de insolvência. E as finanças e a Segurança Social estão muito ativamente envolvidas neste processo e o convencimento que tenho é o de que a Segurança Social e o Fisco estão penso eu, que testarão uma enorme disponibilidade no sentido de removerem, dentro daquilo que são as possibilidades atuais das finanças e do fisco, todas as dificuldades que possam impedir que esses processos de revitalização precoce, que é aquilo que se pretende, porque há um desígnio comum do governo nesse sentido, no sentido de fazer com que esses processos efetivamente cheguem a bom termo.
Os créditos continuarão a ser indisponíveis, não é? Portanto, o fisco e a segurança social não podem reduzir nem capital nem juros, ao contrário
pois,
do que acontece
que
com os outros
fazer,
credores.
Sim, o que podem fazer é encontrar modelos de negociação mais amigáveis, assim se pode dizer. Portanto, o que é possível é negociar de modo mais,
que não seja
de modo mais amigável.
Então,
não é?
Entrave ao processo.
Que não constitua entrave ao processo.
Estas propostas que constam do capitalizar, algumas irão ao Parlamento no dia 23 de junho. Qual é a sua expectativa de quando é que chegarão ao terreno, nomeadamente a questão inovadora dos mediadores de recuperação de empresas?
Nós gostaríamos que entrassem em vigor o mais depressa possível. Essa é a nossa ideia. Nós, como sabe, de facto, dia 23 está o agendamento da discussão na Generalidade, mas depois o processo parlamentar tem as suas próprias peculiaridades. Há um tempo parlamentar próprio e, relativamente a essa parte, eu não estou, de facto, em condições de dizer quando é que entrarão em vigor estes diplomas.
Eu percebo, mas depois é uma coisa que será fácil, é a criação deste, ter estes mediadores disponíveis, portanto, é uma situação que depois será feita com rapidez.
Estes mediadores, em princípio, serão recrutados pelo IAPMEI, serão, de alguma forma, terão no IAPMEI a sua âncora. Está também definido o tipo de formação técnica, não só de formação técnica, como de experiência profissional que esses mediadores devem ter. Portanto, não são propriamente pessoas que apareçam do nada, são pessoas que têm que ter experiência na matéria, que algumas delas poderão até eventualmente ser atuais administradores judiciais. Temos o convencimento de que haverá seguramente muitas pessoas interessadas e que o IAPMEI tem condições para fazer a seleção dessas pessoas e para as enquadrar.
Com os novos mecanismos no terreno, tanto o RER, o PER, tudo isso, o que é que acontece aos processos que estão em curso? Poderão também beneficiar das novas regras? Como é que isso processará?
Relativamente aos PERs que estão em curso, obviamente podem beneficiar das regras que lhes sejam vantajosas. Mas as alterações do PER, se reparar, são alterações que têm a ver com as pré-condições.
Uhum.
Pronto, há algumas alterações processuais. As alterações processuais aplicam-se porque a regra é a aplicação imediata da regra processual. Okay. As alterações que têm a ver com as pré-condições, não.
Sr. Ministro, há uma questão que está subjacente a tudo isto, que tem a ver com as taxas da justiça e que já, no fundo, há quase um consenso político, tanto à direita como à esquerda, de que são elevadas e que é preciso alterar aqui alguma coisa. Que opção é que pode existir para o próximo ano relativamente a esta matéria?
A questão das taxas de justiça é, do meu ponto de vista, uma questão que não pode ser desligada do problema mais geral do acesso ao direito e à justiça. O que está neste momento em curso é um grupo de trabalho no Ministério da Justiça que está a abordar a questão geral do acesso ao direito e que pode ser abordada, de facto, sob múltiplas perspectivas. É indiscutível que nós diremos que temos custas muito elevadas e toda a gente diz isso, mas a verdade é que o orçamento da justiça é um orçamento que é em que a dimensão das custas processuais é relativamente reduzida. E em que, por outro lado, o custo atual do acesso ao direito no que diz respeito aos pagamentos de honorários é relativamente elevado. E, portanto, nós precisamos encontrar aqui um equilíbrio entre as duas coisas, entre a procura de novas fontes de financiamento, e, obviamente, o Orçamento Geral do Estado tem as suas limitações, então nós teríamos que procurar novas fontes de financiamento.
Fora da Justiça, é isso que está a dizer, ou dentro da Justiça?
Dentro da Justiça ou no quadro do Orçamento Geral do Estado, não é? No quadro das receitas gerais, que são as receitas do Orçamento Geral do Estado. Portanto, nós, neste momento, de receitas próprias, as receitas próprias do Orçamento da Justiça não chegam, são 40 e qualquer coisa por cento. Ora bem, mas essas receitas próprias resultam essencialmente da área registral. Não resultam da parte emolumentar da justiça. O que resulta da parte emolumentar da justiça é insuficiente para pagar os custos da justiça na perspectiva do acesso ao direito, quando, isso, e digo isto referindo-me apenas à questão dos honorários. Mas é óbvio que esta questão não pode ser colocada apenas do ponto de vista financeiro, na medida em que há um acesso, há uma obrigação do Estado de assegurar às pessoas o acesso ao direito. E por essa razão, porque há de facto aqui um conjunto de componentes que se articulam entre si e que é preciso articular harmoniosamente, é, por um lado, como se financia. E, por outro lado, o que é que se financia e em que modos é que financia, é que eu decidi criar um grupo de trabalho que está neste momento a trabalhar sobre as questões do acesso ao direito, no sentido de me dar indicações que permitam ao Ministério da Justiça depois fazer uma análise e tomar posição sobre os caminhos a seguir e propostas concretas que têm justamente a ver com estes dois segmentos.
Mas diria que há ou não condições para reduzir as taxas de acesso aos tribunais?
A redução a existir vai implicar que se encontre outras fontes de financiamento sempre. É o que digo, a redução a implicar a redução das taxas de justiça, que é, em muitos casos, justíssima, sejamos claros, implica, obviamente, que se encontre formas de compensação. Não é?
Por exemplo, alterar a forma como é feito atualmente o apoio judiciário poderia ser aquilo que o Estado paga em termos de honorários e de custas, fazer uma alteração a esse nível seria uma forma de compensar, por exemplo?
Não, porque isso significaria, eventualmente, baixar o apoio judiciário, reduzir o apoio judiciário. E o apoio judiciário, para além do número de pessoas que são abrangidas, pronto, é também a compensação para o advogado pela sua prática. Não é? E essa compensação deve ser adequada e condigna, de forma a termos a garantia de que o acesso ao direito não é uma questão meramente retórica. E, portanto, mudar abruptamente de paradigma apenas por uma questão financeira não é um modelo que eu entenda que se deva seguir. Portanto, nós estamos a procurar, estamos a tentar encontrar respostas dentro deste modelo que, de alguma forma, consigam acomodar as duas pretensões. A pretensão de melhorar ou de reduzir as taxas de justiça onde for possível e depois, por outro lado, identificar fontes de financiamento que cubram essa redução.
E gostava de, para o ano, já poder fazer alguma coisa nesse sentido?
Eu gostava de, para o ano, poder fazer alguma coisa nesse sentido, sim.
Senhora Ministra, tem pedido recato na discussão do Estatuto dos Magistrados. Do seu ponto de vista, nesta matéria, a autonomia está ou não ameaçada?
A autonomia não está ameaçada de maneira nenhuma. Em nenhuma circunstância. Nem a autonomia está ameaçada, nem a independência está ameaçada. Eu disse-o e repito. E, obviamente, isto não tem a ver com o currículo pessoal da ministra, que é magistrada. Isto tem a ver com o respeito pela Constituição da República, não é? Que prevê justamente quer a independência, quer a autonomia. A independência dos senhores juízes e a autonomia dos senhores magistrados do Ministério Público. Eu disse e repito, nós não podemos confundir divergências com ataques à autonomia. E há outra coisa que devo dizer. Nós iniciamos agora um processo negocial. E acho que o processo negocial deve ser conduzido com total serenidade. E também penso que o excesso de declarações públicas apenas gera um ambiente que pode dificultar o clima negocial, que se pretende que seja um clima negocial sereno e recatado, como convém a uma discussão que está a ser tida com agentes que, afinal, são titulares de órgãos de soberania. Afinal, e no princípio, são titulares de órgãos de soberania. Portanto, acho que essa discussão, e mais do que isso, queria também aqui sublinhar outra coisa. Nós, o Ministério da Justiça, ao longo de todo este processo, foi falando e foi tendo contactos com as associações representativas dos senhores magistrados, quer do Ministério Público, quer judiciais. E, portanto, esta proliferação final externa de informações em termos comunicacionais e de pronunciamentos comunicacionais, e obviamente as pessoas são livres de as fazer, as associações sabem, saberão seguramente melhor do que eu interpretar aquilo que corresponde aos interesses das magistraturas, foi para mim um pouco inesperada. Mas eu espero que, a partir do momento em que formalmente as negociações se vão iniciar, que possamos sentar-nos sem falarmos em argumentos bélicos e sem procurarmos, obviamente, à partida recorrer à bomba atómica, porque, obviamente, não se começa uma negociação apontando para a bomba atómica. Vamos conversar.
Sr. Ministro, mas uma negociação implica cedências parte a parte,
claro,
não é? É
claro.
O que a própria palavra
claro,
implica.
Claro.
E o que eu queria perguntar é se a Sra. Ministra está disponível para oferecer alguma coisa.
Ah, sim, claro. Não tenho dúvida, é por essa razão que vou negociar.
Ou seja, em termos de remunerações, a única possibilidade que está aqui em cima da mesa é repor o suplemento salarial. Agora, os magistrados até podem aceitar isto, vamos partir da hipótese que podem aceitar isto, se efetivamente houver aqui uma contrapartida. Que contrapartida é que pode ser essa, por exemplo?
Eu não quereria enverdar pelo discurso comunicacional.
Por isso mesmo é que lhe pergunto se tem alguma coisa, ou seja, mesmo que não queira especificamente dizer o quê, se tem realmente alguma coisa para oferecer.
O Ministério da Justiça tem para oferecer toda a disponibilidade para negociar. Há um articulado imenso. O articulado dos Estatutos das Magistraturas tem mais de 200 artigos.
Sr. Ministro, os magistrados também têm disponibilidade artigos. Para negociar consigo, portanto
entre
é preciso mais do que isso, não é?
Entre esses 200 artigos e as várias dimensões em que se compõem o Estatuto das Magistraturas, as dimensões da autonomia, as dimensões da independência, eu penso que essas são as mais relevantes para os senhores magistrados, há um espaço enorme de discussão. Se me reconduzir a discussão apenas à questão salarial, aí as coisas são mais complicadas. A redução, e eu penso que os seus magistrados não querem isso, porque, de facto, como se recorda, na última legislatura, justamente, aquilo que quebrou as relações, pelo menos na aparência, o que foi evocado, foram dificuldades de natureza associadas às propostas salariais apresentadas por um lado ou por outro. Então, mas nós não reconduzimos a discussão dos estatutos das magistraturas a questões de natureza salarial. Desde o início, desde os primeiros contactos, que tornamos claros aos senhores magistrados que nessa matéria tínhamos limites. E que os limites têm justamente a ver com uma política do governo que passou inicialmente pela reposição de salários, e, portanto, com a reposição dos cortes que tinham sido introduzidos nos salários, depois com a eliminação da sobretaxa e, neste momento, com a progressão dos escalões. Há aqui uma política coerente do governo que está a ser aplicada às várias classes profissionais em termos uniformes e coerentes, e essa política vai ser seguida também aqui. Mas o universo, do debate com as magistraturas seguramente não se centrará na questão salarial.
E uma coisa que os magistrados judiciais insistem é, por exemplo, na revisão de carreiras, que será algo que não terá impacto orçamental, provavelmente, no curto prazo, mas terá seguramente no médio ou mais longo prazo. Essa revisão vai acontecer como eles querem?
Sobre essa matéria, penso que haverá algum... Eu tenho alguma dificuldade na compreensão do que me está a dizer. Porque as carreiras das magistraturas estão pré-definidas.
Pois... O que eles dizem é que estagna completamente, porque ao fim de 10 anos chegam ao topo da carreira na primeira instância e pronto, e aí acaba-se ali um pouco os incentivos que eles têm em termos de carreira. E é isso que querem ver alterado.
Aquilo que me está seguramente a falar é a questão da progressão dos escalões.
Exatamente.
Pronto, mas eu, obviamente, também agora vai ser encarada a questão
impactos orçamentais,
do desbloqueamento
como é óbvio,
da progressão de escalões. Portanto, como lhes disse, portanto, digamos que o terceiro momento de reposição da situação salarial das pessoas com vínculos públicos ao Estado, independentemente da natureza desse vínculo, é justamente a reavaliação da progressão dos escalões. E, portanto, os senhores magistrados que tiveram os escalões congelados verão seguramente os escalões revistos nos mesmos termos que os demais. Eu não estou a dizer nada de extraordinário sobre isto. O que estou a dizer é as grandes linhas do governo foram estas. E essas grandes linhas vão ser aplicadas. Se está a rever a progressão dos escalões nas demais carreiras, não fazia sentido que houvesse alguma discriminação aqui relativamente aos seus magistrados. E, portanto, também, relativamente à progressão de escalões, isso será considerado.
Sr. Ministro, sente-se de alguma forma comprometida ou minimizada com o facto de ser magistrada e a negociar quase em causa própria?
Não, não me sinto. Repare...
Isto vai ser o seu estatuto um dia, não é?
É, vai ser o meu estatuto um dia. Era... Claro que, seguramente, eu teria sempre, eu tenho relativamente a esta matéria a mesma independência que tenho relativamente a outras. Nesta matéria, não tenho dúvidas que é preciso, para além de ter, que para que se perceba que efetivamente tenho, relativamente a esta matéria, a total independência e, sobretudo, que não associo isto à minha condição profissional de origem e que será a minha condição profissional também de retorno. Pronto, é óbvio que eu, como ministra da Justiça, percebo as dificuldades e percebo, e provavelmente, porque sou uma estrada de origem, percebo provavelmente melhor os condicionalismos dos senhores magistrados e percebo o sentimento que têm de degradação das suas condições de vida.
Então é uma vantagem negocial, digamos assim.
Provavelmente, olha, eu como ministra da Justiça até ganho menos do que ganhava com uma estrada.
Mas na negociação entendo melhor os problemas. Como é que espera que termine esta contenda, Sr. Ministro?
Eu não chamaria isto uma contenda.
Certo.
Primeira questão. Eu chamaria isto uma discussão, uma negociação em torno de um estatuto e da parte do Ministério da Justiça tudo faremos para que termine com a solução que seja a melhor para os senhores magistrados e para o país, porque obviamente as duas coisas têm que ser articuladas.
Temos mesmo que terminar e, como habitualmente, costumamos lançar umas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Angola.
O meu coração.
Família.
Tudo o que eu tenho.
Ministério Público.
Uma grande paixão.
Paula Teixeira da Cruz.
A minha antecessora.
Redes sociais.
Não frequento.
Bullying.
É preciso intervir aí com muita força.
Corrupção.
Cancro a extirpar.
Férias.
Quando possível.
Portugal.
O país do meu acolhimento, do meu refúgio e do meu enorme reconhecimento.
Senhor Ministro da Justiça, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Conversa Capital regressa para a semana, sempre neste dia e esta mesma hora, e claro, contamos consigo.